Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre o ponto de vista sociológico das fronteiras invisíveis na saúde, enfatizando o Brasil.
Fronteira. Segundo o dicionário, fronteira significa limite, linha que divide ou delimita, separando o país ou um território. Porém, nós sabemos que o sentido de fronteira vai além disso, né? E ela está muito mais presente do que nós imaginamos. Heloísa, você poderia nos dar um exemplo de fronteira?
A cidade, ela pode ser dividida por fatores financeiros ou até mesmo de renda, e as desigualdades, elas se concretizam no contexto do arranjo urbano. Essas características, elas são provocadas simplesmente pelo fato das desigualdades sociais estarem presentes na maioria dos países capitalistas. Enquanto maior for essa disparidade socioeconômica entre as classes sociais, maior vai ser a diferença nas moradias, nos serviços públicos e até mesmo na qualidade de vida. E para exemplificar melhor ainda esse conceito de fronteira e como ele está inserido no meio social, a gente vai usar a saúde, que a Laís vai falar um pouco agora.
A saúde consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, no artigo 25º, que define que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar ele e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Ou seja, a gente tem uma forte relação entre o direito à saúde e o direito à vida. A gente tem aí por inspiração a isso o valor da igualdade entre as pessoas. O direito à saúde no Brasil, ele foi resultado de anos de luta do movimento conhecido como Reforma Sanitária. Ela foi uma reforma democrática na área da saúde. O movimento ele nasceu da ação contra a ditadura no início da década de 70, já com conhecimento dos novos conceitos da saúde da Declaração da Humanitá, exercício do controle social. O debate sobre o novo modelo de saúde ele foi realizado na 8ª Conferência Nacional da Saúde, lá em 1986.
Porém, na prática, né, como a Laís falou, esse direito nem sempre é garantido, né? As fronteiras das quais nós estamos falando, elas fazem mal à saúde, apontou um estudo publicado na revista médica britânica The Lancet. Então, de acordo com essa pesquisa, o risco de morrer antes dos 85 anos é 46% maior entre os pobres. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa, por favor?
Então, nesse texto que foi assinado por cerca de 30 especialistas de instituições como a Escola de Saúde Pública de Harvard e do King's College de Londres, os autores, eles enfatizam que as circunstâncias socioeconômicas, elas deviam ser definidas pelas estratégias locais e globais de saúde, como determinantes para a morbidade e a mortalidade prematura no mundo. A gente pode citar também as doenças negligenciadas, né? Na saúde, um dos reflexos provocados pela desigualdade social é a incidência das chamadas doenças negligenciadas. E elas são causadas por parasitas, agentes infecciosos e com tratamentos já conhecidos, apresentados na maior ocorrência nos países em desenvolvimento. E elas são consideradas endêmicas em populações de baixa renda.
A designação dessas doenças negligenciadas e doenças da pobreza, elas se referem, claro, nem sempre com um contorno bem definido, bem certinho, mas se referem a um conjunto de doenças que ocorrem predominantemente em países em desenvolvimento. Eles acabam infligindo aí um enorme impacto na morbilidade e na mortalidade das populações que são atingidas por elas. Ainda que para algumas delas, tipo, não exista medidas preventivas ou terapêuticas adequadas, a persistência ela é muito frequente em função das questões sociais e econômicas, que permitem que seus agentes etiológicos ou seus vetores acabem tirando partido do ambiente físico. No entanto, as consequências que essas doenças têm nas populações, elas vão além do direito da saúde. De fato, elas aprisionam os atingidos aí, normalmente essas populações mais desfavorecidas, como eu já falei, e acaba entrando num ciclo vicioso de pobreza. O que que acontece? Atinge o desenvolvimento deficiário na infância, o impacto negativo nas taxas de fertilidade e natalidade e na produtividade dos que trabalham, né? As doenças negligenciadas ou esquecidas, elas são consequência aí da falta de interesse das autoridades competentes, da total ausência ou raros investimentos que permitam a investigação e o desenvolvimento conducentes, a prevenção ou até mesmo a cura. E muitas dessas doenças continuam a não representar um investimento apetecível para as empresas farmacêuticas e para o governo, né?
Só aproveitando aqui, Laís, rapidinho, no nosso próprio país é alarmante como isso está visível, né? Nós acompanhamos, infelizmente, com grande frequência nos noticiários a falta de recursos na saúde. Por que que nós não vemos melhorias, né? Quantas vidas foram perdidas por conta de uma saúde degradada? Por que que alguém com uma melhor condição financeira sobrevive? São algumas das questões relacionadas à saúde que nos geram revolta. Ainda mais sabendo que nós estamos em meio a uma pandemia e que aproximadamente 150 milhões de brasileiros ainda dependem do SUS. A população de baixa renda, eles dependem efetivamente da qualidade dos serviços públicos, para que eles possam alcançar uma melhor qualidade de vida, tanto na área da educação, como na da saúde, nos transportes coletivos, entre outros. Então, para eles poderem obter o êxito, é preciso que esses serviços sejam executados adequadamente.
É sempre bom lembrar, né, que consta no artigo 5 da Constituição Federal de 88 que somos todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E se a gente é todo mundo igual perante a lei, por que que nem todo mundo tem acesso aos direitos básicos? E é por essa razão que é preciso ter uma organização a fim de requerer as necessidades comunitárias, ou dificilmente esse panorama ele vai ser modificado.